Retomarmos o nosso trabalho, temos já entre nós o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Dr. Nuno Lacasta. Portanto, não é, é também um regresso, bem-vindo. Nós, como disse inicialmente, estamos aqui sobre a audição sobre o novo aeroporto do Montijo e a discussão pública do estudo de impacto ambiental. Já ouvimos as duas associações ambientalistas, temos agora o Sr. Presidente da APA. Já comuniquei ao Sr. Presidente que foi suficiente, com, quer com a ZERCA, com a Quercus, uma ronda com ligeira tolerância da mesa para as perguntas dos parlamentares. Resposta individual. O Sr. Presidente da APA diz que tem uma intervenção inicial que dispensa, mas vai pontuar nas respostas aquilo que pretende dizer. Obviamente, se no final ficar alguma dúvida, julgo que há a disponibilidade do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados para pontuar uma outra questão que eventualmente tenha ficado por responder. Eu, para não perdermos mais tempo, queria obviamente agradecer, quer a resposta rápida, quer a presença do Sr. Presidente, e passámos de imediato ao primeiro grupo parlamentar. O primeiro grupo parlamentar é do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente da APA, quem agradeço a presença nesta audição, nesta reunião, que é para nós importante. E começando por dizer o óbvio, a APA é uma instituição, é uma entidade técnica, produz relatórios, estudos ou decisões de natureza técnica e nós respeitamos a tecnicidade daquilo que são as vossas funções, que não se mistura com as decisões políticas ou com as motivações políticas. Por outro lado, também percebemos o relativo melindre do momento que vivemos, em que a APA está em pleno, espero eu, em plena apreciação do documento, mais a mais, promovendo ou auscultando na audição pública o conjunto de contributos que outros queiram trazer a este tema tão importante. As perguntas que têm para fazer ao Sr. Presidente são todas elas muito diretas, muito claras, para facilitar a sua resposta, tanto quanto possa e queira ajudar-nos. A primeira é perguntar-lhe em que é que está, se é que está, se é que passa pela APA, de alguma maneira, a ação judicial interposta pela Zero contra o Estado português por causa deste tema. Se a APA foi chamada a intervir, de que forma e como é que prestou colaboração a esse processo. A segunda era um esclarecimento que lhe pedia, é um esclarecimento importante para quem nos ouve. Porque está-se a criar, creio, mas poderá esclarecer-nos, está-se a criar a ideia de que a APA já aprovou. A APA já aprovou o estudo de impacto ambiental. E, portanto, eu queria que o Sr. Presidente pudesse dizer-nos se a APA aceitou a entrada do estudo preenchendo os requisitos da avaliação e sobre o qual produzirá, afinal, uma decisão, ou se a APA já admitiu e aceitou e aprovou o estudo com os seus fundamentos e, portanto, esta discussão pública até seria um bocadinho dispiciada ou inútil. Creio que é importante para que os portugueses percebam, não há uma decisão da APA sobre esta matéria nesta altura, mas poderá esclarecer-nos melhor. Terceiro, relativamente às soluções apresentadas por este estudo, temos soluções de compensação, temos soluções de mitigação e eu gostava de ouvir o Sr. Presidente falar, não na apreciação valorativa de cada uma delas, mas dizendo se as soluções que são colocadas neste documento são soluções compagináveis com a mitigação ou a compensação dos danos ou dos impactos ambientais em causa. Ainda, este estudo remete várias vezes e em vários campos para a intervenção de outras entidades. Há aqui um conjunto de coisas que dependem de várias entidades externas, nomeadamente à própria Infraestruturas de Portugal, e que pressupõe uma grande colaboração. Estou a falar de barcos, estou a falar de acessibilidades, estou a falar da própria intervenção da Força Aérea nesta matéria, porque temos aqui timings a cumprir, e portanto como é que vê a interligação deste conjunto de entidades, tendo em conta que o estudo é este, desta forma, com estes prazos e com estas limitações. Ainda, perguntar-lhe porque é que se poderia, ou porque é que a APA nunca promoveu qualquer tipo de avaliação ambiental estratégica. Primeiro, se o podia promover por iniciativa própria ou apenas a pedido, e se podia por iniciativa própria promovê-lo, porque é que entendeu nunca o fazer, nomeadamente, segundo vários, nem sou eu, se isso decorre da própria lei, face à infraestrutura que está em causa. Ainda perguntar-lhe se este estudo o sossega face às peças que estão disponíveis em relação ao perigo de colisão. É um dos potenciais perigos. Foi aqui referido claramente que não há avaliação desse ponto de vista, ou, se quiser, não há uma avaliação satisfatória. E é um tema, convenhamos, essencial. Por último, deixar-lhe também, quase que em jeito de provocação, o seguinte. Na audição que o antecedeu, nós tivemos a ouvir conjuntamente a Quercus e a Zero, associações ambientalistas. E levamos daqui o sossego e o descanso de uma delas nos dizer claramente que chumaria este documento e outra nos dizer com clareza que, com condicionantes, aprovaria o documento. E, portanto, perceberá o descanso que nos dá este tipo de declaração. Por último, lamentar que a APA esteja colocada perante esta situação, como entidade técnica que é, de saber, apesar de tudo, e não pode ignorar que ou aprovam este documento ou vamos ter um problema seríssimo em Portugal nos próximos anos, porque não há plano B. E quem disse que não há plano B foi sempre primeiro-ministro. E, portanto, o setor, em cima da instituição que lidera, técnica, está uma decisão que tem um enorme impacto em Portugal. Oxalá essa decisão técnica seja positiva, porque se não for positiva, temos um problema sério e a culpa é do Governo, não é sua nem é minha. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da APA.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite. A nota que eu gostaria de dar inicialmente foi, aliás, referida anteriormente, e compreenderão, a Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de autoridade de avaliação de impacto ambiental neste projeto, e no momento em que nos encontramos, já explicarei melhor, está literalmente no papel de analista, de coordenador, ou de coordenadora, como entenderem, e de, permitam-me utilizar a expressão, de ouvidor. Isto é, recebemos um conjunto de informação, estudos técnicos, colocámos à discussão pública, período que ainda decorre até ao final deste mês, e temos várias equipas dentro da APA e de outras entidades públicas a analisar precisamente esta panóplia de informação, pelo que, do ponto de vista material, estamos evidentemente nesta fase restringidos a poder fazer comentários na medida em que, justamente, e é aqui que queria começar por referir, estamos obrigados por lei, e faz parte do ADN de todas as entidades que estão a trabalhar nesta matéria, preservar a autonomia técnica deste trabalho com vista a uma decisão de cariz ambiental. E, portanto, gostaria de começar por referir que a autonomia técnica está plenamente salvaguardada, como está, aliás, em todas as avaliações de impacto ambiental no país, e todas as avaliações de impacto ambiental que decorrem em Portugal, seja coordenadas pela Agência Portuguesa do Ambiente ou pelas comissões de coordenação em razão da matéria, decorrem quase sempre em resultado de decisões estratégicas ou políticas, ou precedendo outras decisões estratégicas ou políticas. Ninguém trabalha no vácuo. Ninguém consegue, verdadeiramente, num país que tem que ter perspectiva, e até, desejavelmente, prospectiva, trabalhar completamente no vácuo. Ponto 1. Ponto 2. Evidentemente, também temos presente que esta temática, e eu reconheço que é um tema de longa data, esta temática de um aeroporto complementar ou novo que seja para a Grande Lisboa e, em rigor, para o país, tem décadas. O nosso papel, neste momento, evidentemente, é o de assegurar que a análise técnica do estudo de impacto ambiental com vista à avaliação de impacto ambiental é feita com toda a informação necessária e suficiente, e posso desde já dar nota de que assim é. Neste momento temos toda a informação necessária e suficiente para efeitos da avaliação de impacto ambiental e de uma tomada de decisão. Mas ainda assim, como disse, tenho alguma dificuldade em poder entrar num conjunto de questões técnicas que resultam e que sou o âmago da avaliação. Aliás, parte dela que não cabe só, como sabem, à Agência Portuguesa do Ambiente. Segunda nota que gostaria de dar é também clarificar um pouco o papel das diferentes entidades no âmbito da avaliação de impacto ambiental. Eu creio que na pergunta anterior estava, nas várias perguntas, Sr. Deputado, estava, presumi e entendi que conhecia bem o procedimento, mas ainda assim acho importante dar nota. Em primeiro lugar, nós estamos na fase, já não de estudo de impacto ambiental, mas de avaliação de impacto ambiental. O estudo está feito, está entregue. Aliás, como sabem, foi objeto de interação entre a administração e o promotor no sentido de solicitar informação adicional, clarificações e um conjunto de elementos adicionais que atempadamente foram remetidos e que foram colocados à discussão, também no âmbito da discussão pública. Nesse sentido, está constituída uma comissão de avaliação, como sempre, que é composta por entidades várias, a Agência Portuguesa do Ambiente, vários departamentos, como referi, e um conjunto de órgãos da administração pública. Solicitamos também, neste caso, como aliás muitas vezes o fazemos, pareceres externos, nomeadamente municípios, para refletir e para opinar sobre o estudo de impacto ambiental e de ser considerações sobre a avaliação, e decorre, como disse, o período de consulta pública, participação do público, que tem para cima de 600 contribuições já nesta, à data de hoje. Nesse contexto também entendemos levar a cabo sessões públicas de apresentação. Ontem mesmo decorreu a sessão em Montijo e na semana passada em Alcochete. Amplamente participadas, ontem creio que na casa das pouco menos de 250 pessoas, se eu não estou enganado, 300 e tal na sessão da semana passada. Aliás, várias pessoas aqui na sala estiveram presentes. Tem sido muito útil. Pelo que a minha próxima nota é no sentido de dizer o seguinte, porque estamos num contexto também de escutar, nós vemos esta ocasião como uma ocasião muito útil também para podermos escutar da vossa parte considerações que entendam relevantes. Nós absorveremos e tomaremos óbvia nota, presumo que algumas das considerações sejam já conhecidas, outras não tanto, e nós cá estamos para analisar isso com o maior dos detalhes. Mas o que gostaria de dizer ainda, nesta introdução, se quiserem, é que a Comissão de Avaliação, então, no final desta fase da avaliação, emitirá o seu parecer. E esse parecer será depois, que terá o sentido que tiver, será entregue à chamada autoridade da AIA, da Avaliação de Impacto Ambiental, que é sim, então sim, a Agência Portuguesa do Ambiente, que emitirá uma decisão final. E essa decisão, evidentemente, é participada no seio da APA, mas cabe, por lei, no caso concreto, a mim próprio, na competência que me foi delegada pelo Conselho Diretivo. Estamos, portanto, na fase em que a Comissão de Avaliação é a entidade que está, digamos assim, a analisar toda esta informação, a avaliar. No que diz respeito à ação judicial que está, que é conhecida também, a APA, de facto, foi chamada a pronunciar, já entregou precisamente as suas considerações a esse respeito. Já respondi à pergunta que foi feita já nesta avaliação de impacto ambiental, creio eu. A questão das medidas de mitigação e de compensação. Sem entrar em pormenor relativamente a elas, embora algumas delas já são de conhecimento público, o que eu posso dizer é que, de facto, o estudo e seguramente a avaliação, independentemente do sentido de qualquer decisão, terá em conta considerações associadas a efeitos de mitigação e a compensação, tipicamente mais caso o sentido da decisão venha a ser favorável. E existem medidas apresentadas por parte do proponente, como aliás é de mister, nesse mesmo sentido. Sobre se são medidas adequadas, sobre se são medidas necessárias, sobre se são medidas suficientes, evidentemente aqui é que eu me, neste momento, abstenho de pronunciar na medida em que estamos em plena fase de avaliação. E outra nota que gostaria de dar é que não é a primeira nem a segunda vez, e seguramente não será a última vez, que a Comissão de Avaliação e a decisão final poderão identificar medidas que não estejam sequer referidas no estudo de impacto ambiental. Essa prerrogativa assiste à avaliação e, se necessário for, será, evidentemente, também neste caso, levado a cabo. Aliás, podem ser medidas que possam se complementar existentes, podem ser medidas que substituam existentes, podem ser medidas totalmente novas. Essa discricionariedade existe. Quanto à capacidade e ao tempo disponível para depois as construir, evidentemente, isso, cada caso é um caso, mas, mais uma vez, esta prerrogativa assiste à figura da avaliação de impacto ambiental. Intervenções de diferentes entidades, creio que já referi, ainda assim, tentando responder na medida do possível àquilo que referiu, é verdade que este estudo de impacto ambiental e esta avaliação de impacto ambiental, digamos assim, toca vários aspectos associados a um projeto desta natureza, que eu não escondo, que é um projeto com uma complexidade diferente daquela que não corresponde a fazer um pequeno açude, numa pequena linha d'água. É um projeto de enorme complexidade. E ele próprio, aliás, recordo, inclui no estudo de impacto ambiental, por exemplo, já a componente de acessibilidades rodoviárias e várias componentes associadas também, várias considerações associadas, por exemplo, às acessibilidades, por exemplo, fluviais, para dar. E também, aliás, tece considerações no que diz respeito, por exemplo, à ligação com a ferrovia. É, por isso, absolutamente natural que consultemos diferentes entidades ou que ou façamos instância junto do próprio promotor, como aliás fizemos no âmbito das clarificações, no sentido dele próprio o fazer. Associado, por exemplo, e por isso é que também pedimos parceiros externos, nomeadamente a diferentes municípios, não só Montijo, Alcochete ou Barreiro, mas também, por exemplo, a Lisboa. Porque não é irrelevante, é aliás muito relevante perceber onde é que, por exemplo, a ligação fluvial desemboca, se me permitem a expressão, em Lisboa, Cacho de Dré ou Terreiro do Paço, hipóteses perfeitamente foram aliás debatidas no âmbito do estudo e, portanto, é absolutamente natural que façamos essa, estou já a terminar essa consideração. Finalmente, por exemplo, a articulação com a Força Aérea é óbvia, inevitável, naturalmente, até porque continuará a ter um uso militar, como aliás tem o aeroporto da Portela, como aliás tem um conjunto de todos os aeroportos, e assim continuará a ser. Finalmente, no que diz respeito aliás, mais duas notas ainda sobre a avaliação ambiental estratégica. Não incumbe efetivamente à autoridade da AIA fazer essa promoção, sem dúvida, e tivemos a ocasião já de esclarecer isso várias vezes. Portanto, respondendo, creio eu, à sua pergunta, não promovemos, não nos incumbe promover. Penso que depois poderei fazer umas considerações associadas à questão. Vou utilizar agora a palavra com rigor. Estratégica e associada a alternativas, se assim o entenderem, porque creio que estão também abordadas no estudo de impacto ambiental e na avaliação que estamos promovendo, de um projeto em concreto, numa localização concreta. Também é verdade que assim é. Finalmente, colisão. É muito importante conseguirmos distinguir duas dimensões. A dimensão de segurança aeronáutica, não sei se o termo técnico é este, a qual corre os seus termos nas instâncias apropriadas, quer nacionais, quer internacionais. Eu tenho tido a ocasião de referir uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm presente, é que não há nenhum aeroporto em lado nenhum do mundo que possa eventualmente vir a operar se não passar as diferentes certificações de segurança aeronáutica, incluindo a questão associada à colisão de árvores, conhecido por Bird Strike. Essa componente será avaliada, aliás, não deixa também de ser referida no estudo de impacto ambiental. Mas corre os seus termos nas instâncias apropriadas. Não é nada incomum que, não sei se as expressões populares são muito, mas eu vou utilizá-la. De facto, com todo o respeito, e eu assumo, cada macaco no seu galho. O nosso galho é verdadeiramente a avaliação de impacto ambiental, é isso que estamos fazendo. Diferente é a questão, e essa sim é plenamente e amplamente analisada no estudo de impacto ambiental, e será uma das questões centrais da avaliação de impacto ambiental, tem a ver com o impacto da infraestrutura aeroportuária nos habitats e nas aves. Essa sim faz parte do âmago e do core da avaliação de impacto ambiental e foi objeto de análise, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinares Batista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Dr. Nuno Lacasta pela sua presença aqui hoje. Não vou repetir aquilo que foi dito nas audiências anteriores, a não ser num caso que eu quero confrontar com uma coisa, porque obviamente não teve oportunidade de assistir, estava para entrar aqui, mas já lá iremos. Aqui tive a oportunidade de dividir a decisão política, as questões que se prendem com o financiamento e as questões do impacto ambiental na minha intervenção anterior. Centrar-me-ei não no facto de há 50 anos andarmos a estudar alternativas para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, não que isto não seja de sumenos importância, mas não centrarei a minha intervenção nisso e também não a centrarei naquilo que foi as duas intervenções do PSD e que faz realmente pensar que o PSD consegue fazer mais ruído, mudar uma posição que manteve durante 8 anos, do que 50 aeroportos em plena atuação, porque aumentam os decibéis, mas não dizem nada de facto de concreto. A diferença é que no caso do novo aeroporto nós podemos mitigar o ruído e as demais consequências negativas, podemos construir pontes, podemos desenvolver o país, dar melhores condições, e já com o PSD não podemos mesmo fazer nada. Relativamente à intervenção do PCP, na última intervenção, o deputado Bruno Dias não me levará a mal, até porque penso que foi protagonista aqui do momento com o Borda d'Água, que é um dos momentos mais notáveis deste Parlamento. Eu medi a sua intervenção anterior com medidor de decibéis e queria lhe dizer que o Sr. Deputado teve uma média de 66 decibéis e teve um pico de 78 decibéis quando dizia que era um ruído insuportável, que é mais ou menos a zona mista onde se vai cifrar, excepto, e tem razão, 98 decibéis em casos críticos, mas para lhe dizer que não achei a sua intervenção insuportável, apesar de não concordar com ela, mas às vezes há um certo alarmismo que também não é necessário, e eu fazia uma referência, eu espanto-me muito ter ouvido ainda há pouco dizer que a zona onde está o aeroporto de Faro, e nomeadamente a herdade do Lude, que não teriam tanta riqueza ambiental assim. Isto é, como de costume, é quase sempre no meio termo que estão as posições equilibradas. Mas sobre esta questão do estudo de impacto ambiental, em concreto, e saudar as 600 participações que já houve, e exortar desta Casa que hajam ainda mais participações, saudar as duas sessões de esclarecimento que já ocorreram, e dizer-lhe, Sr. Dr. Nuno Lacasta, que esta audição, ao contrário das anteriores, da Zero e da Quercus, e ao contrário da que vamos fazer a seguir, é uma com a qual, pessoalmente, eu gostaria de fazer um lamento, porque não me parece, já aqui disse que a APA tem o papel de analista, de coordenadora, usou a expressão de ouvidora, também de instigar a participação, mas também já aqui disse que estão obrigados por lei a salvaguardar a autonomia técnica, e parece-me que algumas das questões que têm que ser colocadas, não podendo ser colocadas pelo que está no articulado da lei, podem até criar quase um atropelo. Aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deseja é que a APA possa fazer o seu trabalho tranquilamente, de forma sustentada, de forma técnica, e, portanto, há um conjunto de questões que são muito oportunas, mas que estão em plena fase de avaliação, em que a própria APA está a ouvir, que nos poderá responder a algumas questões e, portanto, parece-nos que a Assembleia da República pisou aqui terrenos um bocadinho frágeis, mas, de todo modo, aproveitar a sua presença para não nos deixarmos também de destacar o que é destacar, para lhe fazer algumas questões. Aquilo que disse que o ia confrontar nesta intervenção e que eu gostava de confrontar tem a ver com a seguinte frase. A APA é uma das entidades menos transparentes que existe. Foi dito pelo professor Francisco Ferreira. Então, olha, neste caso, retificação ao minuto. Agradeço ao deputado Bruno Dias pela retificação, fica feita. Mas neste caso, quero-lhe colocar de uma outra forma a mesma questão. A mesma questão de uma outra forma. Ao longo dos últimos meses tem sido colocada a idoneidade da APA em causa em artigos de opinião, em alguns comentários que são feitos. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Em algum momento foi coagido, politicamente falando, obviamente não me estou a referir pessoalmente, alguma vez foi coagido ou a APA foi coagida? Alguma vez foram vítimas de algum tipo de condicionalismo? Ou a APA, de facto, tem tido as condições para trabalhar neste momento, como teve no passado também em outras infraestruturas e para as quais a idoneidade da APA não era colocada em causa? Da nossa parte, não temos qualquer tipo de dúvidas. Agradeço de qualquer forma ao deputado Bruno Dias por me permitir corrigir o ângulo de entrada, mas a questão é a mesma. Está condicionada a APA nas decisões que tem que tomar? Nós julgamos que não, mas gostávamos de ouvir a sua opinião. Uma outra questão. Foram feitas duas sessões de esclarecimento, uma em Alcochete, uma no Montijo, e gostava de lhe perguntar quais foram as questões mais prementes, e disse também que ouviam e, portanto, quais foram aquelas que das sessões de esclarecimento puderam também reter, para as quais não estavam propriamente alerta. Sobre as medidas de mitigação e compensação, dentro do que lhe for possível responder, era importante que pudesse também partilhar alguma informação para nós podermos também tranquilizar quem nos questiona, quem nos ouve, quem nos procura, porque os parlamentares também são colocados perante estas nuances, e relativamente à questão das acessibilidades. E aqui coloco em sentido de lato e não relativamente ao estudo de impacto ambiental, mas aproveito a sua presença aqui. É ou não é fundamental que as acessibilidades na margem sul do Tejo sejam desenvolvidas, nomeadamente metro de superfície, outras soluções ferroviárias, travessias, Barreiro Montijo, Barreiro Seixal e, subsequentemente, uma CRIS, uma Circular Regional Interna do Sul, que permita a mobilidade intraconselhos e permita também que os fluxos de margem sul e margem norte sejam feitas com outra celeridade, com outra sustentabilidade. Este quadro de mobilidade, a transformação deste paradigma, é ou não é fundamental do ponto de vista ambiental, é ou não é fundamental na descarbonização da nossa economia, é ou não é fundamental para que este módulo aeroportuário que agora vai ser construído e que é decisivo para a nossa competitividade territorial, seja também ele um promotor de boas práticas ambientais, descarbonização, neutralidade carbónica, porque nós muitas vezes discutimos as questões da avifauna, discutimos as questões dos aquíferos, e muito bem, aliás, estes escritores ambientais não são menos importantes do que aquilo que estou a colocar, mas por vezes as questões das acessibilidades não são medidas na justa, não são ponderadas na justa medida dos impactos que de facto têm. Ouvimos aqui anteriormente pelo Presidente da Quercus que a rodovia era de facto uma das coisas que mais pesava em termos de impactos negativos e, portanto, estas eram as questões que lhe deixava, repetindo, porque parece-me que não é demais repetir, se foi condicionado em alguma parte da sua atuação, se sente que de alguma forma existiu pressão, coação, tem aqui hoje uma oportunidade de responder e de uma vez por todas terminarmos com esse tipo de alegações ou não. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado também pelas suas excusas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu repito aquilo que disse anteriormente e gostaria de deixar essa confirmação e salvaguarda. A Agência Portuguesa do Ambiente, e aliás posso falar em nome de qualquer organismo público interveniente neste processo como em todos os outros, tem completamente salvaguardado a autonomia técnica neste projeto como em todos os outros. Não, a palavra, eu sou jurista, a palavra coação tem um peso que era fácil a resposta. Não, mas ainda assim em relação a palavras como condicionamento, o que for, tão pouco. Nem neste, nem em nenhum dos outros processos. E se há coisa que eu creio que posso dizer, Sr. Presidente, esta é, nesta legislatura, pelas minhas contas, a 25ª participação da Agência Portuguesa do Ambiente na Comissão de Ambiente, sobretudo, como sabem, e nesta Comissão creio que é a 4ª vez, eu e colegas minhas. E se há coisa que, também fruto dessa participação, se quiserem também exposição, creio que seguramente este órgão já se habituou, é que, bem, desde logo, estamos presentes sempre. Não podíamos deixar de estar, porque o Parlamento convoca e nós participamos, mas esta prática temos-la assumido sempre de forma muito normal, aliás. Ponto 1. Ponto 2. Eu recordo-me de várias decisões da Agência Portuguesa do Ambiente que foram apelidadas de independentes, outras que foram apelidadas de condicionadas, outras outra vez independentes. Enfim, provavelmente é a demonstração que a autonomia técnica foi sempre preservada. Essa é claramente sempre a minha batuta de já de 17, 18 anos de serviço público. E acho que isso é que é importante. Fazê-lo de forma clara. Eu lembro-me da prospeção de hidrocarbonetos no Algarve. Fomos repetidamente acusados de condicionamento ou de uma perspectiva ou de outra. No entanto, não deixámos de tomar uma decisão que para muita gente até foi considerada estranha. Não era essa que se calhar estariam à espera. Neste processo, recordo que, justamente ao abrigo da autonomia técnica, o primeiro estudo de impacto ambiental não estava em condições, não tivemos nenhum problema, ainda referi na altura, há coisa de um ano e meio, que não estava em condições de prosseguir. Recordo esta matéria, senhoras e senhores deputados. Da mesma forma, a quando da apresentação do segundo estudo de impacto ambiental, consideramos, porque assim era, e assim é, que estava conforme. Foi a primeira decisão que tomámos, eu creio que aliás aqui respondo também à pergunta do Sr. Deputado anteriormente. Isto é, quando tomámos a primeira decisão, com um efeito até vinculativo, salvo seja, foi dizer que o estudo estava conforme, que havia informação necessária e suficiente para prosseguirmos na avaliação. Portanto, posso, sem qualquer problema, dar nota de que não fomos nem seremos em momento algum condicionado. Porque o Estado precisa da autonomia técnica das organizações públicas. Mas as coisas que ocorrem, agora vou fazer um pequeno parênteses, se quiserem. Não sou funcionário público, estou muito à vontade para o dizer. Um dos grandes problemas das sociedades modernas, por um lado, é que o elogio da técnica parece que é um assunto de segunda linha. E, no entanto, ela é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, as administrações precisam de ser capacitadas, precisam de continuar a ser capacitadas e acreditadas. Porque é a última e a única salvaguarda que temos, além da comunicação social, evidentemente, perante as assimetrias de informação que ocorrem muitas vezes entre os administrados e as diferentes entidades que promovem a atividade económica. E, portanto, perfeitamente tranquilo em preservar a autonomia técnica e farei tudo por isso e creio que esta organização tem tido capacidade de o demonstrar historicamente. Segundo lugar, que questões foram colocadas? Foram colocadas muitas questões, devo dizer que nenhuma delas constituiu surpresa para, nomeadamente a APA enquanto coordenador. Eu vou aqui apenas referir algumas delas porque creio que faz sentido. Eu próprio, que não participei nas sessões públicas, justamente para também dar o sinal de que é uma discussão técnica, entre técnicos, evidentemente depois prestando informação ao público. Os temas que foram sendo objeto de diferentes questões tiveram a ver, só aqui há alguns exemplos, o tema do bird striking, isto é, do colisão de aves, versus segurança aeroportuária, ruído e medidas de compensação / minimização, projetos associados, infraestruturas de acessibilidades, oleoduto, um tema mais recente, devo dizer, pudera, a sociedade portuguesa também sobre esta matéria, se calhar começou a olhar para esta matéria, para esta subtemática de maneira distinta, se calhar, ligações ferroviárias e fluvial, como disse há pouco, temas como um debate absolutamente de cidadania, em que medida é que uma infraestrutura desta natureza implica ou contribui ou não para a redução das emissões com gases de efeito de estufa ou para o debate das alterações climáticas, suponho até que terão perguntas a fazer sobre esta matéria, qualidade do ar e compatibilidade com metas nacionais, saúde humana, qualidade de vida, afetação do aquífero do Tejo e Sado, evidentemente as questões da Diretiva Aves e Habitats e cumprimento da mesma, em termos, por exemplo, perguntas concretas sobre se notifica ou não a Comissão Europeia sobre esta matéria, tráfego rodoviário, acessos à ponte Vasta Gama, transporte de combustível para o aeroporto por caminhões, lá está relacionado com a temática de um eventual oleoduto, contaminação das águas e por prolongamento da pista, o tema das águas subterrâneas, sismicidade da zona, questões associadas a emprego, tráfego aéreo, número de voos, voos noturnos, contrato de concessão, ano, estado, enfim, é o tipo de questões que estão a ser colocadas e que serão evidentemente primeiro tomadas notas e tidas em conta e justificadas a consideração a estas diferentes questões, como sempre, aliás, no âmbito, por exemplo, do relatório de consulta pública e da decisão final, a quando da exposição de motivos e das considerações que forem pertinentes. Sobre medidas de mitigação e compensação, só para terminar, eu reitero aquilo que disse anteriormente. Elas foram apresentadas de um teor e de outro teor. Não estou, neste momento, capacitado, no sentido de que não faz, permitam-me utilizar esta expressão, sentido, opinar em específico sobre qualquer uma delas, porque estamos em fase de plena avaliação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta, e agradecer-lhe a sua vinda. É a quarta vez que vem aqui à Comissão. Se calhar, Sr. Presidente, se este estudo tiver o fim que, na nossa opinião, ele merece, provavelmente vai ter que ficar uma quinta vez, porque, na nossa opinião, este estudo de impacto ambiental que está em cima da mesa tem demasiadas insuficiências e falhas graves para poder ser aceito para servir de base a uma decisão tão relevante e de efeitos tão estratégicos como é a da construção de uma nova infraestrutura aeroportuária na área metropolitana de Lisboa. O Sr. Presidente falou que houve uma preocupação por parte da APA em consultar diretamente vários municípios que estão envolvidos, direta ou indiretamente, na localização desta infraestrutura, mas eu noto-lhe, Sr. Presidente, que é um bocadinho estranho que uma decisão de tão grande relevância para a região de Lisboa e para o país tenha um período de consulta pública que começou no dia 29 de julho e acaba no dia 19 de setembro. Como o Sr. Presidente sabe, a maior parte dos portugueses faz férias durante o mês de agosto e até durante meses de julho e de setembro, e fazer uma consulta pública com sessões públicas num período destes e chamar a isto um período de consulta pública de 50 dias, como se ele fosse possível de separar do período concreto em que esses 50 dias estão a ser contados, é, no mínimo, um bocadinho suspeito em relação àqueles que acham que este período de consulta pública cumpre os objetivos que estão na lei de pôr à discussão e à reflexão pública esta uma decisão de tão grande relevância. E seguindo o seu raciocínio, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe se, considerando o período em concreto, duas consultas públicas, que são as que estão previstas para a participação do público diretamente nesta sessão, são suficientes, na sua opinião, para avaliar e para escutar as opiniões de todas as populações que eventualmente estejam... queiram mostrar a sua opinião. E já agora que estamos a falar de uma... o Sr. Presidente disse aí uma coisa muito importante, pediu à Câmara Municipal de Lisboa um parecer, e eu pergunto-lhe, então não fazia também sentido que a cidade de Lisboa também fosse ouvida numa sessão pública sobre a localização do aeroporto complementar do aeroporto da região de Lisboa? Não seria necessário estender e multiplicar as sessões públicas para que o público possa diretamente poder participar nesta sessão? E, de resto, não seria necessário também, atendendo às questões, digamos, dos portugueses, da maioria dos portugueses, não seria necessário estender o período de consulta pública para além dos 50 dias para que outras regiões, outros municípios, outras populações pudessem ter a possibilidade de participar diretamente com questões? É verdade que o Sr. Presidente enunciou uma série de temas que foram suscitados já nas duas discussões que houve, nas duas sessões públicas que houve, mas eu creio que neste caso, Sr. Presidente, há outras questões que vale a pena, por exemplo, suscitar aqui nesta ocasião e que foram, de resto, enunciadas nas sessões com a Associação Ambientalista Zero e a Quercus. Tem a ver com o próprio conteúdo do estudo de impacto ambiental. O Sr. Presidente disse que houve uma primeira versão do estudo que foi rejeitada e nós sabemos, pelo menos achamos que sabemos quais razões porque esse estudo, a primeira versão foi rejeitada. Creio que tinha a ver com o facto de a primeira versão do estudo de impacto ambiental não avaliar o impacto que na fauna e na flora tinha o potencial da localização do novo aeroporto no Montijo, e essa circunstância obrigou a que fossem feitos estudos específicos sobre esses impactos. Mas há também uma dimensão que tem a ver com este estudo de impacto ambiental que está em cima da mesa e que eu lhe queria perguntar sobre o assunto. A primeira tem a ver com, logo no princípio do estudo, da nota do resumo não técnico do estudo, arruma-se a questão de uma localização alternativa no Campo de Tiro de Alcochete, com o grande argumento de que o Campo de Tiro de Alcochete demoraria cerca de 10 anos a ser construído e a urgência de uma nova infraestrutura é algo que precisa de ser imediatamente o mais urgente possível. Como se torna óbvio, esta questão não é um argumento técnico. Como o Sr. Presidente colocou na sua intervenção, isto é uma questão de decisão política. E a pergunta que eu lhe faço é se acha normal que um estudo de impacto ambiental arrume a questão de uma localização alternativa com o facto de se dizer que se trata de uma infraestrutura que vai demorar muito tempo a ser construída, quando se sabe que o próprio estudo de impacto ambiental do Campo de Tiro de Alcochete prevê 5 fases repito, 5 fases de construção até ao seu, digamos, formato final, que estaria apenas pronto em 2042. E, portanto, Sr. Presidente, acha razoável que o argumento de evitar a discussão de uma alternativa no campo de tiro de Alcochete, de ela ser ou muito dispendiosa ou demorar muito tempo a ser construída, é um argumento razoável para ser recusada. A outra questão que também é relevante nesta avaliação, de respeito às acessibilidades que o estudo contempla. O estudo contempla apenas uma acessibilidade rodoviária e há pouco, nesta sessão, e também a acessibilidade em transporte fluvial. Mas o que se disse aqui há bocado, e eu gostava que o Sr. Presidente confirmasse isso, é que no estudo de impacto ambiental, na parte não, do resumo não técnico, se diz que 70% da acessibilidade ao novo aeroporto, à nova infraestrutura aeroportuária, é por via de transporte privado rodoviário. Gostava que confirmasse isso e que compaginasse esse dado com as emissões, o volume de emissões de gases com efeito de estufa, que uma acessibilidade com esta preponderância do transporte rodoviário pode ter do ponto de vista da avaliação ambiental desta infraestrutura. Por fim, a questão do ruído. A questão do ruído é uma questão que o próprio estudo de impacto ambiental identifica como podendo afetar diretamente entre 30 a 35 mil pessoas. E o que lhe pergunto é que o estudo prevê apenas medidas mitigadoras nas fachadas dos edifícios, e eu pergunto se não faria sentido que a abertura de uma infraestrutura deste tipo condicionasse a existência de medidas efetivas de proteção das populações relativamente ao ruído. Ou seja, as medidas mitigadoras do ruído não deveriam ser consideradas medidas prévias à abertura de uma infraestrutura aeroportuária e não medidas a serem vistas num prazo de 20, 30 ou 40 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da APA tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, dar nota de que a APA, tal como hoje e anteriormente, estará sempre disponível para, em qualquer legislatura, aliás, poder participar em próximas audições parlamentares desta Comissão ou de qualquer outra. É o nosso dever, aliás. Em segundo lugar, dar nota de que todas as entidades que compõem a Comissão de Avaliação emitiram a opinião e, portanto, a decisão de que o estudo de impacto ambiental, esta segunda versão, digamos assim, estava conforme. E eu não me vou cansar de fazer o elogio da técnica, uma vez mais insisto. Portanto, estava conforme. Foi objeto de interação com o proponente no sentido de clarificação de um conjunto de dados e elementos. Nós chegamos ao ponto, Sr. Deputado, para dar nota de, junto de proponentes, isto é muito usual acontecer, um dos comentários que a dada altura faziam é porque é que a APA fez mais de... A APA, neste caso, assumimos, evidentemente, essa batuta, endereçou mais de 115, 120 perguntas ao proponente. Porque nós somos sempre sistemáticos na fase da preparação da decisão de conformidade. Nós somos sempre sistemáticos na forma como olhamos para estes estudos de impacto ambiental, porque aquilo que pretendemos é duas coisas. Não quer dizer que não cometamos erros, isso também que fique claro, seguramente não estamos imunes como ninguém. Em primeiro lugar, porque temos o dever de assegurar que os diferentes materiais, que aliás são ficam disponíveis para o público, estão claros, o mais possível, dentro de documentos que muitas vezes são de índole técnico. Se existe uma incoerência entre a página A e a página B, nós tentamos clarificá-la mesmo antes da coisa ser colocada, se o documento ser colocado para a discussão pública, por um lado. Por outro lado, nem sempre os próprios mapas batem certo em termos da diferente, resolução. E nós tentamos sempre assegurar isso. De outra forma, evidentemente também, fazemos qualificações mais materiais associadas, como foi o caso, questões de acessibilidades, por exemplo. E, portanto, perfeitamente confortável, utilizo mais esta palavra com tranquilidade, perfeitamente confortável com o nível de detalhe, de precisão deste segundo estudo de impacto ambiental e, desde logo, em resultado da opinião unânime das diferentes entidades ao ter declarado conforme para seguir para a fase de avaliação na qual nos encontramos neste momento. Segunda questão, período de consulta pública. É evidente, eu, como imaginam, estava perfeitamente ciente que esta pergunta iria ser feita quando tomámos a decisão, que aliás não foi difícil e vou já explicar porquê, porque resulta da lei, de iniciar o período de consulta pública, quando assim foi, na iminência das férias de verão e, portanto, do mês de agosto, nós não temos descrição legal para iniciar o período de consulta pública para lá dos 5 dias após a decisão de conformidade. Nós tínhamos mesmo que iniciar naquela data. Pelo que a decisão e a descrição que existia à administração e que foi exercida era saber quanto tempo estender. Dentro, aliás, depois de um prazo global, depois de que volta a contar o prazo foi suspenso para efeitos da interação com o proponente, da decisão final. Não sei se estou a ser claro, mas é importante que percebamos isto. Porque dentro, precisamente, deste prazo global, tínhamos, de facto, a possibilidade, e assim fizemos, de estender o prazo de discussão, que entra bastante por setembro adentro. Portanto, com o devido respeito, considero que fizemos aquilo que fazia sentido, foi estender por setembro, que é evidentemente um mês de trabalho, a consulta pública. Segunda nota sobre esta matéria, muito, muito importante. Eu acho que estamos todos cientes, relativamente ao nível de participação, agora utilizo no sentido lato do termo, não só na participação formal ao abrigo deste processo, mas quer dizer, este tem sido um dos temas, um dos projetos, já nem falo historicamente, mas que contemporaneamente mais debatidos na sociedade portuguesa, mais objeto de considerações na sociedade portuguesa. E assim deve ser, diga-se de passagem. E, portanto, considero, com devido respeito, que do ponto de vista de participação, não falta informação, não faltam contributos, e aliás estão a chegar quase à hora, por assim dizer, e assim será. E nesse sentido, também não podemos considerar que a participação pública se resume, isto é um desafio, aliás, para as administrações, à participação formal no portal Participa. Ela ocorre, aliás, eu tenho dito isto muitas vezes, as pessoas muitas vezes queixam-se de que a participação pública formal está na rua da amargura, na medida em que as pessoas não participam muito nos processos formais, e eu até posso concordar com esse ponto, mas os públicos vários nunca participaram tanto, nunca intervieram tanto na vida coletiva como fazem hoje em dia. Ainda bem, diga-se de passagem. O desafio das administrações é, literalmente, agremiar, recolher, fazer sentido do ponto de vista do processo formal a que estão obrigadas, esses mesmos contributos. Fazemos o nosso melhor todos os dias, temos muitas ideias de como melhorar e estou perfeitamente ciente disso, na APA, nomeadamente. E, portanto, os contributos têm vindo a ser recolhidos. As sessões públicas, outra nota que fazia referência, não são a participação do público e a consulta do público no âmbito deste processo não se resume às sessões públicas. Pelo contrário, são duas sessões de esclarecimento que entendemos, neste caso, nem sempre assim é, que fazia sentido eu arriscar-me a dizer, por razões óbvias e evidentes, levar a cabo. E até lhe digo com toda a sinceridade, regra geral, nós não conseguimos fazer sessões públicas em todos os projetos, não temos simplesmente recursos para tal, mas prefiro a crítica de porque é que só fizeram duas versus não fizeram nenhuma ou que não servem para nada, como também já ouvi no passado muitas vezes dizer, porque é que servem as sessões públicas? Ninguém, as pessoas vão lá e falam e depois ninguém tem em conta os nossos contributos, coisa que eu também considero, com devido respeito, que nem sempre que não é correta, porque os relatórios de consulta pública explicam sempre a ponderação das diferentes questões e a justificação para a decisão que foi tomada. Uma matéria muito importante, eu sabia que tínhamos que abordá-la, a questão das alternativas, e eu há pouco referi que elas se relacionam com as considerações estratégicas. Eu, na minha primeira intervenção, fiz referência ao facto de os diferentes processos por parte das administrações serem levados a cabo no âmbito da autonomia técnica não quer dizer que sejam levados a cabo no âmbito da... não são levados a cabo num vácuo. Nós temos perfeita consciência, evidentemente, como dizia no início, de decisões políticas que precedam, por exemplo, as considerações que as administrações têm que levar a cabo. Isso é sempre assim, será sempre assim. Eu recordo, por exemplo, a esse título estratégico que o Programa Estratégico dos Transportes, PETI+, fazia referência precisamente a esta matéria. Mais recentemente também o Programa Nacional de Investimentos. Repito, não é num vácuo que as administrações tomam em consideração, analisam projetos que lhes são submetidos. E tampouco, também já fomos noutros projetos muitas vezes acusados, porque é que a APA, ou porque é que, neste caso, as administrações, estão a opinar, por exemplo, sobre a estratégia portuária no âmbito da Grande Lisboa. Isto a propósito de um projeto que, como é sabido até, foi objeto de uma decisão desfavorável da nossa parte. E eu, com todo o respeito, respondo ao proponente, por exemplo, que devemos ser considerações de índole estratégico, ou, se quiserem, de índole de ordenamento, sobretudo em projetos desta complexidade, e por isso não podíamos deixar de solicitar informação ao proponente e, obviamente, agora no âmbito da avaliação, de olhar para as questões de ordenamento do território e das acessibilidades. Elas não são de todo irrelevantes nesta matéria. Vamos ter um desafio analítico, que fique claro, que é perceber onde é que fica a fronteira entre a avaliação de impacto ambiental, estrito senso, e depois outras considerações que sejam relevantes para efeitos da decisão. Isso creio que aborda também a sua última nota. Não é fácil, não será fácil, mais porventura do que noutras decisões no passado, mas não deixaremos de fazer esse equilíbrio. A avaliação de impacto ambiental é sempre isto, é um exercício de balanço, é um exercício de equilíbrio, que evidentemente, como decisão final, haverá sempre gente a considerar que não foi equilibrado, ou que não foi tão equilibrado, ou que foi mais equilibrado, ou foi mais desequilibrado. Mas, mais uma vez, no âmbito da autonomia técnica, não deixaremos de tomar esta decisão, seja ela qual for. Acessibilidades. O estudo de impacto ambiental e a avaliação de impacto ambiental terá em consideração, teve e terá em consideração as questões da acessibilidade rodoviária. Permita-me uma pequena correção. No que diz respeito à acessibilidade rodoviária, efetivamente o estudo apresenta duas possíveis alternativas de acesso, por exemplo, à Ponte Vasta Gama. E é importante que assim seja, porque existem considerações pertinentes em sede, por exemplo, de segurança de captações de águas subterrâneas que temos que salvaguardar, e o facto de estarem lá duas alternativas permite-nos ter mais capacidade para uma decisão. No que diz respeito a acessibilidades de índole fluvial, é central. O Cais do Seixalinho e toda a questão ao redor do Cais do Seixalinho é da maior relevância, e algumas das questões e pedidos de clarificação que fizemos ao proponente em sede antes da decisão de conformidade prenderam-se precisamente com esta dimensão, quer das acessibilidades, quer do Cais do Seixalinho. Se me permitem, vou fazer o seguinte comentário, do ponto de vista de quem coordena esta matéria e teve a ocasião de fazer estas perguntas. Isto, como cidadãos e cidadãs, temos todos presentes o que aconteceu, costumo utilizar muito este exemplo. Recordam-se do Centro Comercial Colombo, em Lisboa? Só para dar um exemplo. Lembram-se quantos anos a seguir à construção, à frente do Centro Comercial, parecia que estávamos numa terra de ninguém, em que não se percebia o que era estrada, o que era passeio, o que era terra, ficava lama quando chovia. Lembram-se, como cidadãos e cidadãs, daquele que na altura era o maior centro comercial do país, do que aconteceu aos nossos olhos? A pergunta não é retórica, senhoras e senhores deputados, porque é dever das administrações, independentemente do que possam ser medidas e que possam ser considerações que possam figurar numa declaração de impacto ambiental, ter em conta estas dimensões. Não é irrelevante para as populações do Montijo, nomeadamente, que hoje têm um determinado parque de estacionamento com um determinado tamanho ou uma determinada acessibilidade, amanhã a afluência àquele local será aumentada em 10 ou em 15. Essas considerações, se alguém mais for, as administrações terão em consideração e estão a ter em consideração no âmbito da avaliação de impacto ambiental. É difícil? Seguramente. A tal fronteira que referia a pedaço. Mas cá estaremos para tomar essa decisão. Finalmente, a ligação à ferrovia está prevista também através de shuttle à estação. Não, isso seguramente. Mas eu já dou nota. Mas também está prevista por shuttle nesta fase e será objeto também de ponderação nessa matéria.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar para os Comunistas Portugueses, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Presidente da APA, agradecer as suas respostas. Vou procurar dar mesmo apenas o enfoque nas minhas questões ao processo em curso e ao critério, digamos, ao procedimento que se desenvolve em relação à avaliação do impacto ambiental, e não me vou estender por motivos evidentes naquilo que não merece, mas não posso deixar de dizer que, olhando para aquilo que foi dito há pouco, mais do que infeliz, É lamentável que, perante a gravidade dos problemas que ameaçam as populações, e nomeadamente as populações daquela região, do Distrito de Setúbal em particular, o PS venha fazer piadas de mau gosto e brincadeiras absolutamente lamentáveis, relativamente às quais não daremos troco nem importância. Sobre o processo de avaliação de impacto ambiental e os critérios aplicados no procedimento de avaliação, eu gostava de colocar algumas questões, 5 ou 6, ao fim e ao cabo, que remetem para a questão da credibilidade dos processos de avaliação de impacto ambiental. Nós temos a perspectiva de, nas próximas décadas, passar a ter uma área metropolitana de Lisboa com 72 movimentos por hora de tráfego aeronáutico e 60 milhões de passageiros por ano no aeroporto da Portela e do Montijo. É isso que está proposto, digamos, naquilo que o Governo negociou com a Vinci, em resultado do projeto designado oficialmente como expansão de capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Ora, este projeto é designado desta forma, mas não é considerada em nenhum momento essa operação em toda a sua dimensão. É feito o estudo de impacto ambiental do chamado aeroporto na base aérea número 6 do Montijo, e não se sabe o que é que será feito um dia em relação às medidas pensadas para a Portela. Eu pergunto-lhe em que medida, há pouco o Sr. Presidente mencionava a questão da inclusão da acessibilidade terrestre ao aeroporto do Montijo como fazendo parte do estudo de impacto ambiental, é basicamente a ligação a um novo nó para a ligação da A12 à A33, mas o que é certo é que esta operação, no seu conjunto, a duplicar o tráfego de passageiros de 30 para 60 milhões de passageiros por ano, e os impactos que isto tem do ponto de vista do território não são em nenhum momento considerados do ponto de vista ambiental, lato senso. Ambiental, lato senso. Não estamos a falar apenas de conservação da natureza, não é? E, portanto, a minha questão tem a ver com isto. Em que medida é que é admissível, em que medida é que é aceite que as operações desta envergadura passam pelo tamanho mais pequeno por serem divididas e não olhadas no seu conjunto? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com aquilo que nos explicou já sobre a declaração de conformidade do estudo de impacto ambiental. Eu queria perguntar muito simplesmente se essa declaração, se os documentos considerados na declaração de conformidade incluem o resumo não técnico. É uma pergunta muito objetiva e eu só pergunto porque não sei. Se o resumo não técnico do estudo de impacto ambiental é uma parte daquilo que é considerado na declaração de conformidade. Porque se é, então eu não compreendo. Porque eu digo com todas as letras que o resumo não técnico é um manifesto propagandístico com falácias do princípio ao fim. Não demonstrado, não fundamentado. Ainda ontem, na sessão do Montijo, era colocada a questão de fundamentarem declarações de 600 milhões de euros de perda de receita, afirmações como a construção de um aeroporto civil na base aérea, afirma-se como a única solução atualmente viável, etc. E isto não só não é fundamentado, como depois, dito pela própria APA nas sessões, isto não era discutido, porque isto estava a montante e não tinha a ver com o projeto. Isto é inaceitável, Sr. Presidente. Quer em Alcochete, quer no Montijo, o que foi dito às pessoas, porque além das questões todas que o Sr. Presidente mencionou, que foram de facto colocadas, essa listagem de temas, digamos assim, há um outro tema que é prévio a todas essas, que é de facto a opção profundamente errada de se fazer esta infraestrutura ali naquela localização, e essa questão era colocada por comentário à documentação que estava em debate, nomeadamente o resumo não técnico. Mas depois isso não era discutido na sessão, porque a APA dizia não é isso que a gente está a discutir, mas é isso que está no resumo não técnico do estudo de impacto ambiental. É a justificação de uma opção estratégica errada que depois não é discutida, mas que está escrita sem ser fundamentada. E parece-nos que isto é uma coisa que não é aceitável do ponto de vista democrático. Já nem estamos a falar das questões técnicas. A terceira questão tem a ver com estas sessões de esclarecimento, assim apresentadas, que a APA optou por realizar no Montijo e em Alcochete e optou por não realizar nenhuma, nem na Moita, nem no Barreiro. Foi dito, quer numa sessão, quer na outra, que vos pareceu adequado esta opção e que tinha muita gente, de facto, eu estive em ambas as sessões e estiveram muitas pessoas, perto de 600 por junto. Podiam ter estado 2000. Podíamos chegar... A questão é, se nós não queremos apenas ficar pelo formalismo do portal Participa, se nós queremos que haja um conjunto vasto de oportunidades para que as pessoas possam participar, então eu não consegui ainda, das duas vezes que as questões foram abordadas, eu coloco-lhe agora a questão para que se possa compreender, a ver se é agora que conseguimos. Qual foi a opção, perdão, qual foi o motivo para que a APA tomasse a opção de não ir ouvir as pessoas na Moita nem no Barreiro? Eu acho que esta é uma questão que tem que ser colocada, porque não se entende esta questão. Porque, naturalmente, há impactos, em particular sobre a natureza, nas questões de conservação da natureza, fauna e flora, ZPE, por aí fora, nos concelhos onde as sessões se realizaram, mas para as pessoas o impacto maior foi naqueles sítios onde não houve sessão nenhuma. E isso é uma questão que não pode ser esquecida. Quarta questão, o momento da consulta pública. Já explicou aqui o problema do prazo ter sido estendido. Se eu bem entendi, o senhor colocou que estenderam o prazo até ao limite que a lei permite. Eu pedi-lhe só que confirmasse se isto foi assim, se estenderam o prazo da consulta pública até ao limite que a lei permite, se foi isso que aconteceu, e daí decorre então uma questão que até no plano legislativo terá que merecer reflexão. É se a legislação AIA, em vigor, permite então escolher o timing para que o promotor entregue o processo, escolhendo assim o momento, a fase do ano em que a consulta pública decorre, pela contagem dos prazos e pelo andar do tempo. Última questão, mesmo para terminar, Sr. Presidente, o critério da medida adequada ou aceitável como sendo de mitigação ou de compensação. Isto é, é da discricionariedade da Comissão de Avaliação ou é fixado em algum âmbito o caráter aceitável de uma medida apontada como sendo de mitigação, que ainda há pouco tivemos aqui a falar sobre, por exemplo, a insonorização das fachadas, a questão dos vidros duplos e tudo isso. É aceitável dizer-se que uma zona que passa a ser sobrevoada de 3 em 3 minutos ou de 5 em 5 minutos por aviões, com o impacto que isso tem em termos do ruído para as populações e para a saúde pública, que a mitigação que resolve o problema é insonorizar e, portanto, vai tudo para casa, fecha-se tudo no quarto, fecham as janelas, se abrirem as janelas, lá vai a mitigação. Isto é aceitável? As salinas serem medida de compensação quando já hoje a ZPE, que foi alargada para o Sapal junto à base aérea, foi medida de compensação do Freeport? Quando as salinas do Samuco foram medida de compensação da ponte e então andamos a considerar os habitats como compensados uns pelos outros? Essa é a questão do que é aceite e aceitável e adequado para aquilo que depois vai surgir na avaliação da própria Comissão em relação ao estudo de impacto ambiental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Nuno Lacasta.
Muito obrigado. O Sr. Deputado fez perguntas, algumas de caráter específico, outras de caráter geral, que eu, aliás, em certo sentido agradeço, porque, como imagina, passa a vida a refletir sobre os limites e as oportunidades associadas ao Instituto de Avaliação de Impacto Ambiental. E, portanto, vou também aproveitar a boleia, por assim dizer, para refletir um pouco sobre isso. Mas, em primeiro lugar, referir que, justamente no âmbito da lei, trabalhamos, se é certo que não trabalhamos em vácuo, mais uma vez insisto, trabalhamos com aquilo que nos é apresentado. Essa disponibilidade corre por conta de promotores, em qualquer avaliação de impacto ambiental. E aquilo que tentamos fazer não é transformar a avaliação de impacto ambiental numa avaliação estratégica, mas é ter a presença, ter a capacidade para, no âmbito de uma avaliação de impacto ambiental, perceber se, e aí há uma certa discricionalidade, evidentemente, se podem ser feitas considerações de índole mais ou menos estratégico, mais ou menos amplo, para efeitos de perceber melhor o projeto e, de alguma forma, comunicar o projeto às populações. Eu, com toda a transparência, dou a nota que o resumo não técnico faz parte dos documentos que são preparados, e para mim não há nenhuma contradição que possa um documento como o resumo não técnico não ter total conformidade, justamente pelo motivo que invoquei anteriormente, com a malha fina, que essa sim tem que ser fina e tem que ser detalhada, que consta dos diferentes estudos no âmbito do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental. Porque o resumo não técnico tem uma componente muito de comunicação, de apresentar os principais argumentos, as principais motivações, que são debatíveis, por isso é que existe participação pública de um determinado projeto. E aliás está a ser, o facto ter sido referido na sessão de ontem, como na sessão anterior, como em muitos dos comentários, como no seu comentário, o facto de, nomeadamente, explicar qual seria a fonte em relação a esses 600 milhões de euros, é perfeitamente legítimo neste contexto ser colocado, não tenho nenhum problema com essa matéria, como podem bem imaginar. Não tenho, igualmente, qualquer dúvida, como ninguém terá, que o impacto no país ou na Grande Lisboa, associado a esse número de passageiros ou a esse número de atividade económica, o valor acrescentado bruto local ou nacional ou regional desta infraestrutura e o fator tempo, chamado custo-oportunidade, porventura até, arriscaria dizer, como uma opinião meramente pessoal, possa ter sido até subavaliado. Isto é, as décadas que Portugal tem estado a despender neste debate, não podemos também ter a noção, ou não podemos viver no vácuo, de que Madrid não é aqui ao lado, que tem uma capacidade aeroportuária que foi expandida há menos de uma década e meia, que foi objeto, como sabemos, a Ibéria de uma fusão com a British Airways e que está preparadíssima para se tornar o aeroporto de escolha da Península Ibérica, nomeadamente para a América Latina. Não podemos, por isso, ignorar que esta componente de cariz, e já que estamos nesta comissão, económico, não tinha que estar necessariamente completamente referida neste estudo de impacto ambiental, mas tinha uma dificuldade em considerar que o país poderia estar a debater esta temática por uma década mais, com toda a sinceridade. Que as escolhas são difíceis? Sempre. Que da nossa parte, como no nosso galho, não deixaremos de levar a cabo a tarefa? Insisto, assim será. Mas que as considerações estratégicas que constam do estudo constaram de questões que foram colocadas, como há pouco já referi, em termos de acessibilidades, de ordenamento do território, consideramos que nos permitem tomar uma decisão sobre este projeto, sobre isso não tenho neste momento qualquer dúvida. Não quer dizer que venha a ser uma decisão fácil, não vai ser, porque são várias peças que temos que tentar encaixar, seja qual for o teor da decisão, como imagino, não tenho nenhuma opinião sobre essa matéria neste momento. Sobre a questão da participação pública, eu compreendo o que refere, mas eu vou tentar esclarecer do ponto de vista legal e depois reiterar de alguma forma, se não foi totalmente claro as considerações, a margem de discricionalidade que tínhamos. O prazo máximo da decisão, uma vez que ele foi suspenso a quando do pedido de esclarecimentos e de contributos adicionais, mas quando o relógio volta a contar, então temos um prazo final, que, como sabem, será no final de outubro. Porventura, poderíamos ter uma suspensão um bocadinho mais clara, como já foi aliás no passado, em termos de suspende o período, e se decidir estender, até se pode pôr um prazo máximo, agora estou a especular, se permite consigo, com todos, senhores e senhoras deputadas, estender o período de consulta pública, porventura o prazo final terá que ser também ele estendido, mas essa margem não existe neste momento na lei, portanto tivemos que trabalhar com o que tínhamos. Eu devo dizer aliás o seguinte, e estou muito à vontade para o fazer hoje em dia, este afã que tivemos na última década, todas as constelações políticas em geral, de fazer decisões formais mais rápidas, teve como consequência, muitas vezes, uma dificuldade enorme por parte das administrações para conseguir analisar todos os detalhes dos processos que são colocados em cima da mesa. Não sei se têm presente, temos a avaliação de impacto ambiental mais rápida do mundo. Do mundo. 100 dias, aproximadamente. A avaliação de impacto ambiental, isto é um dos equívocos monumentais, eu não podia deixar de perder esta oportunidade na Comissão de Economia, porque de facto muitas vezes nós não sabemos com todo o devido respeito do que é que estamos falando. Na maior parte dos países, a avaliação de impacto ambiental demora 2, 3, 4 vezes mais do que em Portugal. Independentemente de ser projeto de execução ou estudo prévio. Portanto, a pressão está lá. Essa sim, é uma pressão regimental, se quiserem, de ter que decidir em 100 dias. Fazemos-lo sempre. Nunca deixámos de passar um prazo. Nem deixaremos. Mas temos aqui desafios, e foi uma descrição que exercemos, no juízo de senso, espero que bom senso, se no futuro poderemos ter uma regra que diz no mês de agosto Não pode haver consultas públicas? Haverá prós e contras nesta matéria? Eu acho que, por regra, o país não deve parar, mas, enfim, é uma opinião, obviamente, pessoal, reconhecendo, como foi o caso, que as pessoas estão de férias. Já no passado fomos acusados de consultas públicas que decorriam no verão e depois utilizam-se palavras que eu digo respeito, é perfeitamente normal, enfim, suspeições, etc. Nós estamos presos por ter e por não ter com o devido respeito e cá estamos para responder, tentarmos estender neste momento dentro do prazo, dentro da discussionalidade que nos era possível. As sessões, como refiro, lá está, optámos por fazer duas sessões naquelas localizações, toda a gente, eu creio, Sr. Deputado, com o devido respeito, não foram sessões para os montegenses, aliás têm raízes familiares, não foram sessões para os montegenses, não foram sessões para as pessoas de Alcochete, toda a gente participou e participou, aliás. Foi uma opção que tomámos, evidentemente, dentro também deste espaço, de tempo. Os contributos foram muito, muito, muito ricos, e gostaria de enaltecer isso mesmo. Continuam a chegar por diferentes fontes, não se esgota a participação do público nestas duas sessões, e nesse sentido, foi mais uma decisão que assumo sem qualquer problema de... Continuamos a contactar. Eu já agora dou nota do seguinte, há pouco referi, que foram nomeadamente também pedidos parceiros ditos externos ao abrigo da lei a diferentes municípios, como nomeadamente aqueles que referiu, e estou precisamente expectante que possam chegar esses mesmos parceiros, aqueles que não tenham chegado ainda. Finalmente, critérios para as medidas, o mais adequado. Aqui é uma discussão mais teórica, devo dizer. Eu gostaria muito, e temos feito algum trabalho nesse sentido, de normalizar, ou se quiser, de standardizar, tipificar as medidas nos estudos de impacto ambiental. Os meus colegas que estão, aliás, ali, colegas do Departamento de Avaliação Ambiental e de Comunicação, já me ouviram-se, vê-se sem conta, quer a comparar diferentes entidades que estão mais ou menos normalizadas, quer a solicitar por mais normalização. A verdade é que a experiência dita que não se consegue aplicar a todas as situações a mesma norma. E, portanto, tem que haver aqui alguma margem de manobra, deve ser assim, é um balanço que é complexo. Isto não é um exercício automático, não é, de facto, um exercício de inteligência artificial. E nesse sentido, é um balanço também esse mesmo. Eu sou adepto de normalização, sou adepto, sobretudo, do seguinte, Sr. Deputado. À medida que vamos adquirindo experiência, devemos codificar essa experiência. Não quer dizer que ela seja exatamente a futura experiência, mas que possa ser aproveitável para situações semelhantes. Esse deve ser o ponto de partida. Estou, obviamente, disponível para refletir sobre esta matéria.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Cristãos Verdes. O deputado Luís Freire tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo também por saudar o Sr. Presidente da APA, a doutora Nuno Lacasta, e dizer-lhe que, de facto, o consultor público em férias, para além de fragilizar a participação das pessoas, também descredibiliza, de certa forma, todo o processo. Bem sei que os prazos estão definidos e se calhar que nos devia levar a pensar ou na suspensão dos prazos durante as férias ou então alargar o prazo, ainda por cima, se nós temos dos prazos mais curtos do mundo numa matéria tão importante como é a avaliação de impacto ambiental. Depois, sobre as sessões públicas da apresentação que foram feitas as duas, eu percebi pelo Sr. Presidente da APA estava a dizer que foi a opção fazer no Montijo em Alcochete. Isto é de presumir que não haverá mais nenhuma, estou a perguntar. E se a avaliação que tem das duas que houve, se os contributos foram tão ricos e tão positivos, não seria também de estender essas sessões públicas da apresentação aos outros concelhos envolvidos, nomeadamente ao Barreiro, à Moita, mas também a Sesimbra, já que os efeitos também se vão sentir na Quinta do Conde e no Seixal também. E, portanto, se seria de avaliar ou não alargar também essas sessões públicas a esses concelhos e não limitá-los apenas aos dois que foram feitos, sobretudo depois da avaliação positiva que é feita. Sobre as medidas de mitigação e de compensação que estão previstas no estudo, aquilo que eu queria perguntar era se, na perspectiva da APA, essas medidas de mitigação se são suficientes para neutralizar os impactos negativos ao nível do ambiente, da biodiversidade, dos ecossistemas, sobretudo tratando-se de zonas sensíveis e de proteção especial, mas também ao nível do ruído e dos seus efeitos para a saúde das populações ali à volta, que já foram referidos, Montijo, Barreiro, Alcochete, Moita, Sesimbra, Seixal, se estas medidas de mitigação e de compensação que estão previstas no estudo são suficientes para neutralizar esses efeitos. Depois, Nós também, já há muito que o dizemos, nós consideramos que estamos a falar de um grande empreendimento com forte incidência do ponto de vista do território, portanto incidência territorial, e este processo deveria, na nossa perspectiva, estar sujeito ou ficar sujeito a uma avaliação ambiental estratégica comparada e integrada que permitisse avaliar as várias alternativas, que permitisse avaliar a melhor solução. Bem, sei que não compete à APA promover essa avaliação ambiental estratégica, mas eu queria saber se na sua perspectiva esta, uma vez que estamos a falar de um aeroporto, não estamos a falar da instalação de um quiosque, quer dizer, estamos a falar de um empreendimento com muitos impactos, se seria ou não de ficar sujeito à avaliação ambiental estratégica. Era só.
Muito obrigado. Sr. Presidente, como são muito precisas as perguntas do Partido Socialista, às vezes, se não se empatar, é só completar, para aproveitarmos tempo que estamos muito atrasados, que não queria deixar passar a oportunidade sem usurpar nem divergir da posição do Presidente desta Comissão para lhe fazer duas questões. Disse aqui que isto não é uma obra qualquer, é uma obra complexa. Disse aqui que nos outros países demora muito mais tempo. Disse aqui que a APA deve e tem por obrigação fazer considerações até porque tem também impactos de ordenamento. Disse aqui que devemos, desafiando esta Comissão, ter perspectivas e ser prospectivos. E nesse sentido, e falando só do que foi consensual e ouvido aqui nesta Comissão, todos os grupos parlamentares e as agências ambientais acharam muito estranho que não houvesse, numa estrutura dessas, prioridade à ligação ferroviária, tendo em conta as alterações climáticas e a emergência climática. Ficou por responder uma pergunta ou uma dúvida sobre onde é que liga essa tal ligação ferroviária. Foi dito aqui que ouviu pela primeira vez nas perguntas que fizeram a questão do oleoduto, como se fosse uma questão nova. Parece de lá para ali, dito pelas agências ambientais e por toda a gente, e pelos grupos parlamentares, o estranho é porque é que só se ouviu, porque é que é estranho ouvir falar numa ligação, de uma capacidade de fazer chegar o combustível ao aeroporto que não seja pelos inúmeros movimentos terrestres, quando toda a gente aqui já referiu que os movimentos terrestres são mais poluentes ou tão poluentes como, porventura, outras questões. Disse aqui que recebeu 120 perguntas. Eu pergunto se a APA considera ou não, para além das 120 perguntas, dos pareceres que a lei determina das autarquias, se tinha dado jeito ou não o Conselho de Obras Públicas emitir um parecer sobre esta matéria. Ou se isso não seria de valorizar. Sou pena, não lhe vou perguntar, porque não cabe aqui para que é que serve o Conselho de Obras Públicas. Para terminar, ainda na lógica da prospectiva, que a APA tem a obrigação de fazer considerações quando está em matérias de ordenamento, a jeito até de aconselhamento. Quando as agências ambientais, os grupos parlamentares, toda a gente considera que parece não fazer sentido não existir prioridade na ligação ferroviária, se vamos ou não desembocar na necessidade de uma terceira travessia sobre o Tejo, e se essa terceira travessia sobre o Tejo devia estar ou não estar, devia ter sido equacionada. As agências disseram-nos há bocado, e eu não vou contestar, que uma ponta não é um aeroporto, uma estrutura estática, foi a expressão que utilizaram, portanto tem menos impactos, mas ainda terá algumas. O deputado Bruno Dias usava bem a expressão, às vezes acho que era a arma, é mais perigosa que o armamento todo. Nós vamos continuar a fazer estudos de impactos ambientais dessas matérias aos bocadinhos, ou valia a pena, uma vez que isto não é uma obra qualquer, uma vez que nos outros países as melhores práticas são mais profundas, envolvendo mais matérias, estar porventura a ver o bolo todo e não deixar para mais tarde, vindas aqui à Comissão, para estarmos a discutir em pedaços, sendo que o todo, é, do ponto de vista ambiental, é uma bomba. Era só.
Muito obrigado. Continuando então, Sr. Presidente, agora uma clarificação. É como Presidente da Comissão?
Sim,
ou também
sim,
como...
Sim, não, como Presidente da Comissão.
Então, eu creio que já disse aquilo que considero apropriado em termos das sessões públicas. Eu creio que vale a pena termos um debate no futuro sobre formas de dinamizar a participação do público. Nós temos já um conjunto de... Vou dar-vos um exemplo, senhoras e senhores deputados, para refletirmos no futuro. Em alguns países, a participação do público, a consulta pública mais em concreto, ocorre uma fase mais cedo no procedimento. Aliás, muitas vezes corre mais cedo no procedimento. Até corre, em alguns países, se pensar na Austrália, por conta do proponente. Tem regras claras como para o fazer, para não ser, de facto, panfletária. Mas é uma matéria que valia a pena, se calhar, refletir no futuro, em termos de podermos até aproveitar, na própria redação do estudo de impacto ambiental, considerações que o público formalmente possa mesmo suscitar. Evidentemente, a Austrália é um país com uma democracia muito consolidada e muito avançada nesta matéria, mas é um bom exemplo que eu gostaria de colocar para reflexão. Porque, repito, não, da parte das administrações fica absolutamente claro, não existe nenhuma dificuldade em colocar as questões. Eu acho que o país evoluiu muito em termos de discussão pública formal, mesmo que muitas vezes nos esquecemos que as pessoas não participam muito nelas. Temos aqui um dilema para resolver. A forma como produzimos materiais, posso dar nota de que, por exemplo, eu sou adepto, nem sempre, porque nem sempre o promotor tem até recursos financeiros para o fazer, do resumo não técnico poder ser em formato vídeo, em que, neste caso, as administrações possam, digamos assim, aprovar o guião, para garantir que ele corresponda a um estudo, a um texto, não quer dizer que não continue a ser um texto. Nós estamos a verificar que é isso hoje que fomenta, suscita, espevita mesmo a participação dos cidadãos. Agora, eu insisto neste ponto, e com toda a sinceridade, creio que a evidência é mais do que óbvia. Este projeto tem sido dos mais participados, ou se quiserem, daqueles que mais participação têm suscitado. E ainda bem que assim é. É, de facto, um projeto de alcance absolutamente, vou utilizar mais uma vez a expressão, estratégico para o nosso país. Não tenho problema nenhum que assim seja, acho muito bem. Mais trabalho para a APA, para as entidades públicas, cá estamos para o assimilar. E não considero, por essa razão, que a participação pública tenha, em momento algum neste processo particular, sido fragilizada. Pelo contrário, ela tem sido de uma pujança que, aliás, é fácil reconhecer porque é evidente. Só em termos de contribuições diretas, temos superiores a 1000 nesta fase. Tem sido ultimamente, infelizmente, raro, raríssimo. Temos mais de 1000. Estas diretas têm, consequentemente, indiretas em número que multiplica por 2 ou por 3 ou por 4. Todos os dias temos artigos de jornais, todos os dias temos participações. Quer dizer, quem me dera que fosse sempre assim, com toda a sinceridade. Eu não posso pronunciar-me sobre medidas de mitigação ou de compensação em concreto por duas razões. Em primeiro lugar, porque não quero de maneira nenhuma, porque não é sequer possível nesta fase, indiciar qualquer sentido uma decisão. Em segundo lugar, porque decorre que não faz sentido nesta fase este protagonista, por assim dizer, opinar sobre medidas em concreto. O que posso dizer, como aliás já disse anteriormente, é que aquilo que foi apresentado era considerado suficiente para efeitos da avaliação. Se o resultado da avaliação é mais ou menos medidas, afinação de medidas existentes, o que for, nessa eventualidade, como sempre, aliás, as entidades e obviamente a autoridade AI não deixará de o fazer. A questão da ligação ferroviária, agradeço a pergunta, porque eu há pouco estava aqui a conferir com a minha cábula. Pulseirão. É prevista uma ligação rodoviária por shuttle à ligação já existente ferroviária no Pulseirão, à estação do Pulseirão. A informação que tenho é Pulseirão, mas se for...
É mais Pinhal Novo. Deve ser mais.
Se for Pinhal Novo, também é ali perto.
É isso.
E trabalhamos com aquilo que nos é apresentado e aquilo que vamos tentar... Nesse contexto, evidentemente, aferir é considerações operacionais associadas a essa ligação, etc, etc. A questão do oleoduto. Eu não quis ser de modo nenhum irónico há pouco quando referi que foi um tema que agora é atual, de todo. A única coisa que me parece relevante neste momento referir é que é muito importante para o país refletir sobre o abastecimento de combustíveis por oleoduto a infraestruturas aeroportuárias. Aliás, nesse sentido, nós somos um bocadinho anómalos em relação àquilo que ocorre na maior parte dos países. Em qualquer dos casos, no âmbito dessa reflexão que o país pode e deve fazer, nomeadamente as entidades públicas, um projeto desta natureza ou projetos desta natureza serão sempre sujeitos à avaliação de impacto ambiental, como é sabido, e cá estaremos para essa mesma reflexão. O que tentámos fazer, quer nas perguntas, que não foi perguntas que recebemos, foi perguntas que fizemos ao proponente no âmbito da decisão de conformidade, foi tentar entender o projeto que nos era apresentado relativamente a considerações ou a âmbitos que são absolutamente fundamentais entendê-lo em relação, repito, acessibilidades, rodo, ferro, fluviais, questões de ordenamento do território nos municípios mais diretamente afetados ou noutros nas imediações. É verdade que já recebemos contributos, como seria aliás de esperar, associados, e já foram feitos e recebidos, associados ao Arco Ribeirinho Sul. É um tema que não pode deixar de estar presente numa infraestrutura desta natureza, evidentemente. É verdade igualmente que a questão da terceira travessia foi ponderada neste sentido. Garantir que este projeto apresentado e o estudo de impacto ambiental não punha em causa a eventualidade de um dia se fazer a terceira travessia, que aliás consta, como é sabido, de planos estratégicos da maior importância no país e tudo mais, e cujo impacto ambiental, uma vez que apareça, será obviamente analisado, e à medida que vão aparecendo, já agora para responder também a uma pergunta, o desafio da avaliação ambiental, que não é de hoje, é de sempre, é um desafio de tentar ligar pontas, nem sempre temos toda a informação para o fazer, mas também tentamos, com a informação que nos chega, pedindo mais informação, mais documentação, fazê-lo, e é nisso que modestamente temos tentado fazer. Eu até devo dizer, aqui termino, que historicamente é interessante verificar hoje em que a sociedade, e correspondentemente todos os atores sociais, nomeadamente os partidos, creio eu, nunca tiveram tantas preocupações ambientais como temos hoje. Se nós tivéssemos tantas preocupações ambientais há 30 anos como aquelas que temos hoje, provavelmente não seríamos o país da terceira, de três autoestradas para o Porto. Algumas das quais com dúvidas sobre se serão alguma vez viáveis. Provavelmente, com toda a certeza, não seríamos, arriscaria a dizer, já o disse tantas vezes em público, se o ambiente, genericamente falando, tivesse uma palavra como hoje, apesar de tudo, tem. E mais, o ambiente tem historicamente, muitas vezes sofrendo na pele, uma perspectiva integrada, ou tendencialmente integrada. E por isso não foi, o Sr. Ministro tem-no dito repetidamente, estamos muito confortáveis na área da política pública do ambiente e agora também de transição energética, em preparar um roteiro para a neutralidade carbónica, que tenta olhar para o país de forma transversal e de forma prospectiva, num horizonte temporal, que a rigor é de já de amanhã. Pena é que, historicamente, seja muitas vezes o ambiente a querer tecer estas considerações e tentar ligar pontas, mas isso é um outro debate para outra ocasião. Apenas o Sr. Presidente já lhe tinha prometido, sempre que venha esta comissão, recordo os senhores e senhoras deputados, eu gostaria muito, na próxima vez, se assim ocorrer, se não também estarei atento como cidadão, que passássemos a usar a água da torneira. Parece-me que é uma comissão resistente nesta matéria.
Muito obrigado. O problema não é, de facto, da comissão, é de todo o Parlamento e de como olhamos também no Parlamento para as questões ambientais, mas julgo que essa discussão também tem feito o seu caminho. Temos que andar um pouco mais depressa. Queria agradecer aos seus deputados, ao Sr. Presidente da APA, a forma simpática como acedeu ao nosso convite e como respondeu às questões. Nós interrompemos aqui os nossos trabalhos e voltaremos às 15h30, para a audição 15h30, não 15, com a audição da Ana e com os elementos que acompanham o Sr. Presidente da Conselho de Administração. Muito obrigado.